diretor de negócios internacionais do Grupo União Química, Rogério Rosso. Rogério, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Como é que está?
Bom dia, prazer estar aqui novamente.
Grande prazer. Doutor Rogério, quem vai fazer a primeira pergunta para o senhor é o doutor Drauzio Varella. Por favor, doutor Drauzio.
Rogério, bom dia. Prazer em conhecê-lo.
Bom dia, doutor Drauzio.
Faz para a gente um apanhado de como está a situação legal da vacina Sputnik em relação às exigências da Anvisa.
Doutor Drauzio, muito obrigado pela pergunta. A Sputnik, ela foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, que o senhor deve conhecer, na Rússia, 130 anos de história desenvolvendo medicamentos. No final de março do ano passado, veja que há 10 meses atrás, porque já tinha tecnologia de adenovírus desde 80. A partir daí, começaram os testes clínicos 1, 2 e 3 na Rússia, e ela foi registrada na Rússia ainda no mês de agosto e setembro. A partir daí, vários países que mostraram interesse pela Sputnik também iniciaram, né, a sua parte regulatória, e no Brasil encontra-se da seguinte forma. Nós submetemos a Anvisa, no dia 29 de dezembro do ano passado, o DDCM, que o senhor conhece, o dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento, água para a fase 3, aguardamos a autorização da Anvisa, e na semana passada, no dia 15 de janeiro, lá de Moscou, nós estávamos com toda a área industrial e tecnológica, porque a União Química vai produzir, na verdade, doutor Braus, aproveitando a gentileza da Rádio Gaúcha, nós já iniciamos ontem a produção do IFA, né? A produção do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é a vacina propriamente dita, não será importada, será produzida no Brasil.
Estão produzindo aqui? Me perdoe a interrupção, porque isso é uma informação muito importante.
Nós iniciamos a produção do IFA ontem. Nós temos 9 fábricas no Brasil, ok? E uma delas de biotecnologia. E nessa unidade de biotecnologia, nós iniciamos ontem a produção inicial, a produção piloto, para fins de estabilidade, do IFA, da Sputnik V. Entretanto, em Moscou, semana passada, nós, em entendimento com o governo russo e com o Instituto Gamaleya, conseguimos 10 milhões de doses para o Brasil, janeiro, fevereiro e março. E pela legislação da Anvisa, precisamos entrar com pedido emergencial, foi o que fizemos. Ontem tivemos uma reunião às 16 horas, com 3 diretores da Anvisa, e hoje às 13h30, a reunião com também a unidade técnica para apresentar o conjunto de informações que a Anvisa também solicitou com relação ao pedido emergencial. Então, doutor Drauzio, esse é o estado da arte do atual momento.
A expectativa de vocês é que a Anvisa se pronuncie em quanto tempo?
Doutor Drauzio, realmente isso é uma pergunta difícil de responder porque faz parte da Anvisa. Mas os mesmos documentos que nós apresentamos para a Anvisa, o Instituto Gamaleya da Rússia apresentou para a Argentina, que já autorizou o uso emergencial. Inclusive, o presidente da Argentina ontem já se vacinou. Nós apresentamos para a Hungria, que faz parte da Comunidade Europeia, que aceitou e já autorizou o uso emergencial. Então, cada agência regulatória tem os seus prazos, cada agência regulatória tem as suas análises, seus critérios e metodologia de análise. Então, eu não saberia dizer para o senhor quantos dias ela analisa. Gostaríamos muito que fosse já, porque o Brasil não tem vacina, proporcionalmente à sua população. O Brasil está sem vacina. E a vacina, como o senhor mesmo nos ensina todos os dias, além das questões de isolamento, a questão dos protocolos de distanciamento, nós precisamos muito dos imunizantes, principalmente aqueles eficazes, no caso da Sputnik, mais de 2 milhões de pessoas que estão utilizando, não só na Rússia, mas em outros países, uma eficácia de acima de 91% e também nenhuma reação adversa grave, até porque se houvesse, notícia ruim chega rápido, né, doutor Drauzio?
Muito rápido. Só mais uma pergunta que eu queria fazer. Quando você acha que vocês vão ter condições de produzir integralmente a vacina no Brasil, vacina no Brasil, para poder ser jogada no comércio?
Você conhece como é o processo industrial de um produto biológico, né?
Claro.
No caso da Sputnik V, são 2 adenovírus, o 26 e o 5. né? Não, diferentemente de outras vacinas que têm um adenovírus, por exemplo, né? O nosso são dois. Então, a produção do IFA requer, obviamente, o upstream e downstream em bioreatores. E isso demora 2, 3, 4 semanas a depender do adenovírus. Então, nós esperamos entrar em plena atividade de produção do IFA e de envasamento. O envasamento vai ser feito na nossa unidade de Guarulhos, o fracionamento, produção em Brasília, na biotecnologia, envase e fracionamento em Guarulhos. Nós esperamos estar em fase industrial no mês de março.
Boas notícias.
Só, sem querer monopolizar a entrevista.
Não, o senhor está aqui a partir de agora. O timeline é Kelly Matos, Luciano Potter e Drauzio Varela. Davi Coimbra, um abraço para ele que hoje não está conosco. Por favor, doutor Drauzio, as perguntas são todas suas.
Rogério, eu sempre achei a estratégia da Sputnik muito interessante, porque só para quem não está familiarizado com essa linguagem, a vacina da AstraZeneca usa um adenovírus de chimpanzé que não causa doença humana e coloca lá dentro um fragmento do vírus, do coronavírus. Isso. De modo que, quando esse adenovírus infecta as pessoas, ele libera, começa a formar respostas de anticorpos contra a proteína do vírus. E a vacina russa emprega dois adenovírus. O que é importante, porque como esses adenovírus provocam gripes, resfriados, na vida inteira, muitas vezes não tem anticorpos contra eles e destrói o adenovírus. Isso aconteceu com a vacina da AIDS, eu lembro lá atrás, nos anos 90. E você tendo dois adenovírus, você reduz a chance de montar anticorpos e contra, mesmo que monte contra um, tem o outro, né? E na verdade...
Dr. Drauzio, isso é... deixa eu fazer uma observação. Você deve ser amigo do presidente, do cientista presidente do Gamaleia, porque exatamente a sua explicação é a dele que ele nos passou. Exatamente essa.
E depois tem um outro aspecto. Há uma possibilidade, por enquanto é uma possibilidade grande, de você usar essa vacina como segunda dose com a vacina da AstraZeneca. Porque são tecnologias muito próximas, né?
Inclusive tem um acordo firmado já entre o Fundo Russo de Investimentos, que é o coordenador das ações da Sputnik no mundo, com a AstraZeneca. Só buscar na imprensa, no Google, vocês vão ver que começam os testes clínicos em alguns países com doses, a primeira dose AstraZeneca, a segunda Sputnik ou vice-versa.
O que eu queria. Bom, doutor Drauzio, o senhor, se quiser ficar, fique, né? Por favor, o senhor até pode nos guiar aqui. Mas, assim, eu quero aproveitar, Rogério, por favor, porque tem-se, ou do jeito que foi a estratégia, não da vacina em si, do líquido em si, né? Mas do jeito que a Rússia lançou, sem todos os estudos publicados, aquela coisa toda, passou
por. Eu teria feito mesmo. Sabe por quê?
Por quê?
Você está num avião caindo. E os paraquedas que tem no avião não foi normalizado pelo Inmetro. Você usaria ou não?
Ah, eu usaria.
A Rússia fez isso. Só que ela fez com toda a garantia de um instituto por trás dela que tem 130 anos de desenvolvimento de vacina. E aí com absoluta convicção, como diz o Dr. Drauzio, dos adenovírus, principalmente dos dois. E aí ela tomou uma decisão russa, né, para o povo russo, e que hoje se mostra 100% efetivo.
Sim.
Foi uma decisão.
Eu vou perguntar russa. Como leiga. Rapidinho, a segurança para quem... Desculpa, Potter. Vai.
É isso aí. Eu queria perguntar assim, se isso tudo que aconteceu antes não faz com que o atraso da Anvisa ou de chegar as coisas na Anvisa faz com que também se atrase a chegada dela aqui no Brasil.
Excelente pergunta. Cada agência regulatória tem a sua modalidade de decisão. Eu tenho a impressão que essa é a primeira pandemia nessa escala global de gravidade que a Anvisa pegou pela frente desde a sua criação. E ela também está tendo a resiliência, né, e deve ter a resiliência, e saber exatamente como decidir em momentos de pandemia. Tanto é que na minha leiga avaliação, na votação do último domingo pela Anvisa, das duas emergenciais da AstraZeneca e da Coronavac, né? A doutora Meiruzzi, que é uma diretora da Anvisa, da mais alta qualificação, ela fez um voto Né? Exatamente porque faltavam várias informações por parte da Sinovac, da Butantan, e mesmo assim, dadas as circunstâncias da gravidade da pandemia, foi autorizado pela Anvisa. Então, essa resiliência que é necessária em momentos de guerra, na minha opinião, está acontecendo. Esperamos, né, que todos esses dados que estão chegando na Anvisa, estão chegando para a gente, que o Gamaleya, que o Fundo Russo enviam diariamente para as agências regulatórias do mundo, sirvam de tomadas de decisão, sempre de um lado prevalecendo, né, a ciência acima de tudo e a segurança das vacinas, de outro lado a percepção que a pandemia e o vírus, ele não sabe o que é a regra regulatória, ele não sabe o que é calor ou frio, ele não sabe o que é ideologia, ou ele não sabe o que é bloco econômico. Ele sabe exatamente fazer o que ele está fazendo, uma letalidade enorme.
A gente está conversando com o diretor... Por favor, doutor Drauzio, por favor, senhor verdade, é o comandante.
Na verdade, a falta dessas publicações em revistas científicas avaliadas por pares prejudicou, né? Dificultou, não vou dizer prejudicou, mas dificultou a aceitação da Sputnik, né?
Ela foi publicada, doutor Drauzio, a fase 1 e 2 na Lancet, que é, pela minha percepção, uma das importantes, e a 3, fazendo a 3, terminou a 3 agora e também vai publicar.
Mas até aqui não tinha sido publicada.
Sim, várias não foram, né? A maioria não foi. A maioria das vacinas que estão sendo utilizadas no mundo não teve publicação de fase 3 nas suas origens, doutor Drauzio. Mas eu entendo, a gente está numa guerra. A gente está numa guerra contra um vírus, né? Então, essa é a situação real no mundo, né? Saber quem publicou a fase 3, né? A Sputnik dia 19 de janeiro, né, fez uma reunião com a Agência Regulatória Europeia e vai submeter o registro à Agência Regulatória Europeia já no início de fevereiro, né, em comum acordo com a Agência Regulatória Europeia. Já entrou na OPAS, na OMS, se entrarmos no site da OMS, a gente tem ali todas as vacinas e os seus desenvolvimentos. Vocês vão ver a Sputnik fase 3 e os relatórios da fase 3. Mas numa guerra, né, contra o vírus, né, a batalha de comunicação se mostra também necessária nesse momento, né? Então, alguns países adotaram estratégias diferentes, né?
A gente está falando com o diretor de negócios internacionais do Grupo União Química, Rogério Rosto, na bancada do Roda Viva hoje, o Potter, a Kelly e o doutor Drauzio Varella, quem agradecemos imensamente a TV Globo por liberar ele para a gente. E doutor Rogério, na primeira parte da conversa, que o senhor ainda não estava presente com o doutor Drauzio, a gente estava estimando uma perspectiva de que a vacinação, talvez por conta da falta de dose, ela vá adiante em 22 também, né? Até a gente ter dose suficiente. O Butantan vai produzir quando tiver o IFA, a Fiocruz também, né? A doutora Margarete Dalcomo falou com a gente na sexta-feira. E eu lhe pergunto, quando houver a autorização, e o senhor já falou que tem o IFA, né? O que a gente torceu aqui, vibrou.
Produzindo
o IFA, isso é muito bom. Quando tiver tudo certinho, a União Química vai conseguir produzir quantas doses da Sputnik no Brasil? Dia, ou por mês, ou por ano? E lhe pergunto também, além dessa pergunta, agora o sinal marca 10h45, se o Brasil não usar essas doses, a gente vai realmente mandar para a Argentina?
Não tenha dúvida, mas vamos responder a sua pergunta. Né? Nós temos uma capacidade instalada, tanto de produção de IFA, quanto de invase, né, no Brasil, quando a nossa atividade estiver em plena operação, de 8 milhões de doses, mês.
8 tá? milhões de 8 doses, milhões da, doses da Sputnik, mês. Tá.
Mês, tá? Temos também um compromisso do governo russo e do Instituto Gamaleya de fornecimento entre a nossa produção no Brasil e a produção nas fábricas na Rússia, de abastecer o mercado brasileiro em 2021 com 150 milhões de doses mês.
Não fecha a conta. Abastecer com 150 mil doses ano.
Isso, e esse ano de 2021. Né? Não existe nenhum laboratório no mundo que consegue produzir vacinas pela atual demanda. A oferta de vacinas do mundo é infinitamente inferior à demanda de vacinas do mundo. Então, todos os laboratórios estão com a sua capacidade instalada atual e aumentando a sua capacidade instalada de produção. compra de equipamentos, compra de todos os insumos necessários para a produção do IFA especialmente, né, que é a vacina propriamente dita. Mas hoje nós temos uma capacidade instalada no Brasil em plena operação de produção de 8 milhões de doses mês. Entretanto, com o compromisso do Gamaleya, do governo russo, do Fundo Russo de Investimentos, de 150 milhões de doses neste ano de 2021 no Brasil.
Bom, a gente tem várias boas notícias, a gente torce, obviamente, para todas as vacinas, e a gente deixa muito claro que toda vacina vai passar pelo crivo da Anvisa, por aquela apresentação da Anvisa, e vai chegar no público absolutamente segura para todo mundo, né? Se passar por todas as fases, é isso. E vem acontecendo no resto do mundo, né, Rogério? Isso vai, já vem acontecendo.
Vamos fazer popurrí de perguntas só bem rapidinho, a gente tem que encerrar, doutor Rogério, só uma dúvida. A gente esclarece que não basta o pedido de autorização de estudo clínico da fase 3 estar protocolado para pedir uso emergencial. É necessário que tais estudos estejam em andamento no país. Isso é um trecho do texto da Anvisa. Então, precisa de que tem estudo no Brasil?
É, a Anvisa exige, para autorização emergencial, os estudos clínicos do Brasil fase 3, diferentemente de outras agências regulatórias do mundo, que inclusive alteram, estão alterando a sua legislação. Mas nós estamos apresentando tudo que a Anvisa está pedindo. Começamos com o estudo clínico fase 3, o pedido do DCM, dia 29 de dezembro. Assim que a Anvisa liberar, autorizar, nós faremos estudos clínicos no Brasil. Pedimos os
emergenciais... O teste, o senhor diz, começar a vacinar voluntário? Essa é a dúvida. Vocês vão testar voluntário? Potter pode se inscrever para fazer teste aqui?
Pô, mas fica à vontade. A gente vai fazer. Claro que tem a instituição que vai ser a responsável por esses estudos clínicos no Brasil. Eu só não falo a instituição ainda porque... correto da minha parte, mas já foi apresentada a Anvisa que instituição vai ser essa.
Perfeito. Esse é o diretor de negócios internacionais do Grupo União Química, o Rogério Rosso. A gente agradece muito, muito, muito a sua presença aqui e as informações que o senhor trouxe pra gente. Muito obrigado.
Eu que agradeço vocês sempre. Obrigado, doutor Drauzio, e um abração pro senhor.